Amém, meus irmãos.
Vamos receber com forte aplauso.
Amém. Louvado seja Deus. É uma responsabilidade muito grande pregar em nossa igreja, pois a gente tem muitos homens ungidos por Deus neste lugar, que trazem uma palavra de Deus maravilhosa, né? Eu quero ler aqui em... Vamos... Irmãos, orem por mim, viu? Hoje o pastor chamou aqui na frente quem teve um dia difícil. Hoje no trabalho foi um dia bem difícil. Lá todos os dias são. Mas, e me perguntam, por que você foi para lá agora no finalzinho? Deus me levou, irmão. Aonde o Senhor mandar, você vai para os campos a mensagem levar. Então, onde ele te levar, onde mandar tu ir, tu tem que ir. No finalzinho, mas a gente foi. Esse ano, se Deus quiser, eu me aposento. De vez, né? Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia numa passagem bem conhecida de Romanos capítulo 9, versículo 10. Romanos 9, 10. Que a gente, quando fica nervosa, fica rouca, né, gente? Eu fico cheia de pigarro quando fico nervosa. Mas o Espírito Santo, ele vai falar essa noite aos nossos corações. Porque, irmãos, diz o pastor Saulo que se pelo menos não pregar, ler a Bíblia, nós vamos ler hoje. Nosso pastor diz também para não fechar a Bíblia. Não feche a Bíblia essa noite. Nós vamos ler a palavra de Deus em vários lugares, então não feche a sua Bíblia, até para ver se eu estou falando mesmo o que Deus manda, né? Eu falei trocado, meu irmão. Eu falei 9:10, né? 10:9, perdão. Aí, ó, viu? Romanos 10:9, é o contrário, perdão. Romanos 10:9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Quem aqui já confessou Jesus como Senhor da sua vida? Todos já confessaram Jesus como Senhor da sua vida? Eu, quando era bem pequena, quando era criança e adolescente, eu gostava muito de ir ao culto de ar livre. E sempre que era me dada a oportunidade, mesmo criança, eu pregava e falava: você precisa aceitar Jesus como Salvador. E eu pregava sempre que as pessoas precisavam aceitar Jesus como Salvador. E aí eu cresci e tive o entendimento que está escrito aqui em Romanos 10:9, que primeiro a gente aceita Jesus como Senhor. Mas você tem clareza do que é aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Você tem clareza do que é ter um Senhor na sua vida? Irmãos, tudo que eu falar aqui essa noite é porque eu passei por esse processo. E eu comecei a me perguntar se eu tinha, né? Não era. Jesus é o nosso Salvador, mas primeiro você aceita Ele como Senhor da sua vida. E aí, no nosso dicionário diz assim: que servo, o que, que significa ser servo? Dependente de um Senhor, de um poder ou força incontrolável. Escravo. Aquele que não é livre não tem direitos e bens. Isso que diz o nosso dicionário. Mas o que dizem os nossos discípulos e apóstolo Paulo? Abre lá em Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1 diz assim: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escreva esta carta. Se você pegar na versão transformadora, ela vai estar escrito: eu, Paulo, escravo de Cristo. Agora vamos lá em Tiago 1. Tiago 1. Tiago também diz assim: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Na versão também, na outra versão também você vai ver Paulo dizer: eu, Tiago, escravo de Deus. Vamos lá em 2 Pedro 1:1 também. 2 Pedro 1:1. 2 Pedro 1, Pedro diz assim: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Em algumas versões ele vai estar escrito: eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo. Bom, o dicionário disse que é ser escravo, é senhor de uma força incontrolável, aquele que não é livre, não tem direitos e bens. E a nossa Bíblia também diz que eles se intitulam. O que que tem em comum aqui entre Paulo, Tiago e Pedro? Todos eles se intitulam servos. Você se intitula servo? Você aceitou? O que tem em comum nos três textos, os três se intitulam servos do Deus Altíssimo, escravo. Em outras versões, Paulo, eu, Paulo, escravo de Cristo. Eu, Tiago, escravo de Deus. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo. E a gente vê que a Bíblia fala muito sobre, compara muito sobre escravidão. Tem os escravos que eram subjugados a outras nações, mas nós temos na Bíblia também mais exemplos de hebreus que se tornavam escravos de outros hebreus. Como é que acontecia isso, Silene? Bom, acontecia em dois casos. Ou a pessoa tinha uma extrema pobreza, não tinha como se sustentar, ela não tinha subsistência, e aí ela se candidatava a ser escravo de outra pessoa, servo de outra pessoa, para poder ter casa, comida, ter aonde morar. Esse é o primeiro caso de um hebreu ter outro hebreu como escravo. E o segundo caso está lá na lei de Moisés, né? Se você ler as leis de Moisés, se ele dá até um exemplo: se o teu boi pular a cerca em outro na cerca do teu vizinho, ou porque você deixou aberto, ou porque ele invadiu e deu prejuízo ao seu vizinho, e você não tiver condições de pagar aquela dívida, você pode se vender como servo e escravo àquela pessoa. Então, essas duas condições, você se tornava servo de outro, um hebreu se tornava escravo de outro hebreu. E a gente vê que, mesmo sendo, não sendo uma doutrina para a gente hoje, serve de ensinamento. Porque Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso proveito, né, irmãos? Que por acaso Deus tem importância com o boi? Não, mas conosco. E se você não tivesse bens, você se candidatava. E aí você seria servo daquela pessoa por um tempo. E esse tempo, ele chegava ao fim, porque foi determinado o tempo. Abre lá a sua Bíblia em Deuteronômio 15, versículo 12. Deuteronômio 15, versículo 12. Deixa eu abrir a minha aqui também. E aí, essa pessoa, ela, por não ter condições, ela pagava essa dívida. Como? Se tornava servo de outra pessoa. Deuteronômio 15, 12 diz assim: se um de seus compatriotas hebreu ou hebreia for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. Deus determina. Moisés Deuteronômio, a gente sabe que é repetição de leis, né, irmãos? É repetição de Levítico. E aí ele diz que tem que servir, mesmo sendo para pagar dívida, ele tem que servir 6 anos e no 7º ele vai libertar aquele servo. Por quê? Por 2 motivos Deus determina isso. Primeiro que eles tinham que lembrar que eles também foram escravos lá no Egito durante 420 anos. Então, eles tinham que lembrar que também eles foram servos e escravos, eles não podiam subjugar o seu próprio povo durante muito tempo. E também porque esse servo, ele pagaria dívida, né? Que ele contraiu, não podia pagar, e desse jeito ele pagaria. O 13 diz assim: e quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou, por isso hoje estou dando esta ordem. Ou seja, ele no 6º ano ele tinha que liberar aquele servo, mas ele não podia mandar o servo embora de qualquer jeito. Ele tinha a noção de escravo, de servo que a gente tem aqui da nossa história, é de que eles viram acorrentados, eles já vinham de uma maneira subhumanas de outro país. Ficavam no porão muitos meses, uns até morriam por falta de vitamina, porque não levavam sol, mas a servidão lá era diferente. O servo tinha, quando ele ia pagar a sua dívida, ele recebia casa, comida, família. Se você foi em Êxodo 21, que também fala sobre isso, você vai ver, ele vai falar mais específico lá, que quem entrou sem casar, sai casado. Ele vai especificar tudo isso. Lá em Êxodo 21 também, de 1 a 6. E aí, no 7º ano, ele tinha que libertar, mas não podia ir de qualquer jeito. Ele não ganhou nada, ele era escravo, ele era servo, não porque ele apanhava, era acorrentado, igual nós temos a visão do nosso escravo aqui no Brasil, mas sim porque ele trabalhava sem ter um salário. Sem salário, ele trabalhava sem receber. E quando ele dispensasse, ele teria que dispensar aquele servo com alguma coisa. E aí vamos agora para o 16. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por sentir-se bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta. E ele será seu servo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Ou seja, no final desses 6 anos, ele ainda podia escolher se ele queria ficar ou se ele queria ir embora. Mas se ele demonstrasse, o versículo diz que primeiro, se ele demonstrasse amor ao seu senhor, amor àquela família, amor àquela casa, e por último, pelos benefícios que ele recebeu, ele podia optar por ficar, por amor. Lá em Êxodo está mais especificado como deveria fazer. Ele deveria pegar aquele servo e ir até o juiz, pegar um sovelo, que é uma agulha, furar a orelha daquele servo. E aquele sinal seria que aquele servo seria servo dele para toda a vida. E aquela, todo mundo que visse aquela marca, aquela fura, aquele furo no, na orelha, que era grande, que não deveria ser tão pequeno assim, reconhecia na rua, aquele é um servo que ama o seu Senhor. Olha a orelha dele, olha um servo da orelha furada. Aquele optou servir ao Senhor dele por amor aos, primeiro por amor ao Senhor, segundo por amor à família dele e terceiro, por último, as coisas que aquele senhor podia dar em benefício. Porque no sétimo ano ele poderia ir embora, irmão. Ele poderia ir embora com tudo que o senhor poderia dar para ele se sustentar depois. Mas tinha alguns servos que escolhiam ficar. Tinha alguns servos que escolhiam servir a esse senhor por amor. E quando a gente lembra lá de Tiago... Esse Tiago que escreveu aqui no começo, eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, não é o mesmo Tiago lá de Marcos 41. Você lembra o que está escrito lá em Marcos? Esse eu não vou ler não para a gente poder, que já está avançada a hora. Não é o mesmo Tiago, você lembra o que, que João e Tiago pediu a Jesus? Olha, quando tu estiver lá no céu, lembra de mim uma cadeira do teu lado. Esse Tiago, irmão, não é esse aqui, não é esse mesmo aqui, não. É outro, sabe por quê? Você é assim que aceita Jesus como servo, como lá em Romanos 10, 9, como Senhor da sua vida. Primeiro, depois disso, você vai passar por um processo para entender com clareza o que é ser servo. Está passando aí os 6, 7 anos, chegou os 7 anos, você pode escolher ser liberto, você pode escolher ir embora com algumas riquezas que o seu Senhor pode dar, mas ele escolheu ficar. Sabe por quê? Lá, você lembra, todo ano a gente lê a palavra, lê a Bíblia juntos, né? E ano passado, quando eu estava lendo Jeremias, o Senhor falou profundamente comigo através de Jeremias. Quando ele falava que ia dissipar o povo todo, ia separar com a ira dele o povo, está lá em Jeremias 32, 37, certamente trarei meu povo de volta de todas as nações entre os quais eu espalhei em minha fúria, em minha ira. Aí o 40 diz assim, estabelecerei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de lhe fazer o bem, porei em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. E eu comecei a orar, Senhor, como está o meu amor? A gente fala tanto que Deus é amor, que Deus nos ama, mas como está o teu amor para com o teu Senhor? Como está o teu amor de servo para com o Senhor? E eu comecei a orar, Senhor, põe amor no meu coração. Senhor, aumenta a minha adoração a Ti, o meu amor a Ti. E eu comecei a orar desde que a gente passou por Jeremias ano passado. E eu orando, eu pedi muito ao Senhor que aumentasse o amor dEle no meu coração. Porque Paulo diz em Coríntios assim, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Seja abominável. E eu não quero ser abominável aos olhos do meu Senhor. E eu comecei a orar. Depois que eu passei por Jeremias ano passado, eu comecei a orar para que Deus aumentasse o meu amor por Ele. Para que Deus criasse em mim o desejo de amá-lo mais e mais. Irmãos, você já sentiu de perto o amor de Deus dentro de você? A gente fala tanto do amor de Deus, mas você já sentiu realmente? Peça. Peça. Que você vai sentir. Peça, irmãos, começa a pedir, começa a orar. E aí você vai entrar em Ezequiel 47. Abre lá em Ezequiel 47. Olha como o anjo pega pela mão, aleluia, de Ezequiel. E vai levando, irmão, nas águas. As águas começam pelos pés. A água começa a atingir Ezequiel pelos pés. Daqui a pouco... E aí, quando a água do Espírito Santo, irmão, chega nos seus pés, o servo ainda não se submete à vontade de Deus. Ele ainda tem vontade própria. Quando a água ainda está nos pés, você ainda tem muita vontade própria. Ainda não há uma verdadeira disposição em servir. Mas o anjo continua levando Ezequiel. Que o anjo te leve nessa noite, irmãos. Que o anjo do Senhor te leve às águas profundas. E aí ele chega no segundo estágio, que é as águas chegam no joelho. E aí o servo começa a se aprofundar. Já não tem tanta liberdade de movimento. O Espírito Santo começa a ter domínio na tua vida quando a água começa a chegar nos joelhos. E aí o anjo leva ao terceiro estágio, que é a água nos lombos. O servo começa a amadurecer espiritualmente. Você começa, irmão, a sentir vontade. Você não tem mais vontade própria. Você quer mudar de casa, você pergunta a Deus se é a vontade dEle. Você quer mudar de emprego, você pergunta a Deus se é a vontade dEle. Você quer botar uma roupa, você pergunta se agrada ao Espírito Santo de Deus. Você começa a pedir a vontade de Deus na sua vida. Você começa a pedir a vontade do seu Senhor na sua vida. E aí a água já está no joelho. E quando chega no último estágio, quando o anjo chega, irmãos, a águas profundas, você não tem mais domínio próprio. Você não tem mais sua vontade. O servo é totalmente envolvido. Ele submerge no rio. Toda a sua vida agora é conduzida pelas correntezas do rio. Todo o seu ser está nas mãos do Senhor. Até mesmo a sua razão, irmãos. Até mesmo a sua razão lá no seu trabalho, na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo. Até mesmo a sua razão, ela agora não é mais sua. Ele perde totalmente a liberdade de movimento. Ele não faz mais o que quer. Quando o servo chega em águas profundas, ele faz a vontade do seu Senhor. Como está, irmãos, na sua vida, a vontade do teu Senhor na sua vida? Todos nós, servos, passamos por várias fases da nossa vida espiritual. O importante é prosseguir em conhecer o nosso Deus. O mesmo Deus que fez essa transformação na vida de Tiago, que uma hora que ele era discípulo, pediu para um trono do lado do Senhor, e o Senhor falou para ele: não, meu filho, você tem que se tornar servo. E aí depois ele escreve lá: eu, servo de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Irmãos, eu quero ser serva. Eu quero ser serva do Deus Altíssimo. Eu quero que a vontade dEle prevaleça na minha vida. Eu quero fazer só o que Ele mandar, irmãos. Não é quando eu estiver aposentada, não. É agora. É agora sem tempo. É agora, aleluia, louvado seja Deus, que eu estou na correria. É agora que eu tenho que provar que eu sou serva. Para chegar a um nível mais profundo, irmãos, você precisa abrir mão de duas coisas. Quando a gente resolve demonstrar o nosso amor por Jesus e demonstrar que somos servos, a gente tem que abrir mão de duas coisas: da sua liberdade e ter obediência. Porque a primeira coisa que a gente abre mão é da nossa liberdade. Lá em Tiago 4, de 13, diz assim. Abre aí em Tiago 4, 13. Existem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucro. Aí o 15 diz assim: em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Oh, aleluia. A gente fala: vou fazer isso, né, irmão? Vou fazer aquilo. Não. Guarda essa passagem, irmão. Tiago 4, 13. Não devemos, porque agora a tua vontade está na mão do teu Senhor. Porque a tua vida pertence a Ele. O louvado seja Deus. A profundidade em Deus faz você perder o controle em si mesmo, pois é Ele quem governa a sua vida. Quando você chega a águas profundas, você não se manda mais. É o rio de água viva que conduz a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que conduz a sua vida, meu irmão. Então, não, a primeira coisa que você precisa abrir mão é da sua liberdade, porque é Ele quem comanda onde você vai. Quantas das vezes eu quero fazer uma coisa hoje e eu fico esperando a resposta de Deus. Senhor, é isso mesmo que Tu queres? É isso mesmo que Tu tem para mim? Me dá um sinal, Senhor, fala comigo. E Deus, às vezes, não fala em voz audível, não. O Espírito Santo está dentro de você. Quando você aceitou Ele como servo, Ele enviou o Consolador para dentro de você e Ele fala com você. Você lendo a Bíblia todos os dias, Ele vai falar com você, vai te direcionar. Ah, mas Jesus não fala comigo. Fala, irmãos. Leia a palavra. Ele vai falar e vai te direcionar. Porque se você renunciar às suas próprias escolhas e tiver a disposição de viver uma vida de obediência, o Senhor, o Espírito Santo vai falar com você. Porque primeiro você precisa renunciar às suas escolhas. E depois se mostrar em disposição de obedecer. Não faça igual Saul. Não faça. Samuel falando, chegou um pouquinho atrasado. Olha lá em 1 Samuel 15, 22, 23. 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor mais prazer no sacrifício? Mas o obedecer é melhor do que o sacrificar. Quem é servo obedece. Quem ama o Senhor obedece. O servo da orelha furada obedece. Serve ao seu Senhor. Saul, irmãos, prestou sacrifício sem ser sacerdote. É tão bom, né? A gente fazer um sacrifício na casa do Senhor. Mas se você não tiver em obediência, Samuel pediu para ele esperar. E o Senhor falou para não tocar em nada, nenhum animal daquele povo. Ele pegou os melhores. Queria agradar o povo. Quantas das vezes, irmãos, estou falando de mim, tudo que eu preguei aqui foi tudo que eu vivi esse último ano, irmão. Quantas das vezes a gente quer agradar o outro, irmãos, e acaba desobedecendo a Deus. Saul quis agradar, que ser agradável ao povo, que ser um rei agradável. E prestou um sacrifício em vão, um sacrifício de tolo. E o Espírito de Deus tirou a unção de cima de Davi. Que o Senhor nunca tire, irmãos. A unção dEle sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Que o Espírito Santo possa estar sobre a minha vida e a tua vida nesta noite. Assim como a última pregação do domingo também. Que diz que Sansão, que o Espírito já tinha se retirado de Sansão e ele não percebeu. Aí você diz assim, Davi não errou muito mais do que Saul, mas como está o teu coração, como está o teu amor de arrependimento? Não deixe, irmão, que o Espírito Santo se retire. Então o amor a Deus começa na obediência, na liberdade que você abre mão. Irmãos, eu vou pular um pouquinho aqui e eu vou concluir a nossa pregação dessa noite. E esse é o recado, irmão, que eu quero deixar para você nesta noite. Que você possa analisar o seu amor a Deus nessa noite. Como anda? Como anda o meu amor a Deus? O meu amor a Deus implica nas minhas escolhas. Você nessa noite quer escolher ser um servo da orelha furada? Você tem a liberdade, você pode escolher, mas você escolhe o quê? Por amor ao seu Senhor ficar? Por amor ao seu Senhor, você escolhe servir para toda a sua vida? Você quer andar na rua e alguém apontar: esse é um servo da orelha furada, esse serve ao Senhor? Quer escolher nessa noite, irmãos? Se você não escolheu, o pastor vai orar por você, porque o Senhor levava o seu servo até o juiz e ele furava a orelha com o sovelo. Esta noite, nosso pastor vai orar por você. Você quer tomar uma decisão de servir ao Senhor para toda a sua vida, servir por amor, primeiramente porque tu ama teu Senhor, pela tua família, não só pelas coisas. Por último, se você ler com calma em casa, você vai ver que por último era pelas coisas que o Senhor dava àquele servo. Mas primeiro era por amor ao Senhor. Você não precisa vir aqui do seu lugar mesmo, você pode pôr a mão no seu coração. E eu convido a você a conversar agora com seu Deus e entregar para Ele e declarar para Ele que você quer ser um servo da orelha furada e servi-lo para toda a sua vida, em nome de Jesus.